Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, a 13 de novembro de 2022. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está na Guedes, o Liu Saile, o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PIGJIGITI, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a rádio Sintxanou, que é Leste FM, em Bube, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachunga, a rádio Beriland. Na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América, em português, pode ser escutada em FM, na cidade de Catió, com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre Ecos da Colina, um livro póstumo com entrevistas de Almerino Jacajamba. Teremos saúde e depois, no Fala África, vamos ser a Dénia conversar com Miss Minguinha, que canta e trabalha no Centro de Operações da Polícia. Isto é uma cantora moçambicana. Mas antes, vamos às notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone com as notícias está convosco João Santa Rita. Tropas governamentais da República Democrática do Congo estiveram hoje envolvidas em violentos combates com rebeldes do grupo M23 ao norte da importante cidade de Goma. Fontes do exército disseram que os combates decorriam em Muaro, uma vila apenas a cerca de 20 quilómetros ao norte de Goma. Existe agora a possibilidade da guerra se alastrar, já que tropas do Quênia chegaram este fim de semana a Goma para ajudar as tropas governamentais congolesas. No sábado, o M23 acusou o exército congolês de levar a cabo aquilo que chamou de bombardeamentos bárbaros em zonas altamente povoadas, matando 15 civis, incluindo duas crianças. As acusações do M23 não puderam ser confirmadas por fonte independente. Pelo menos 6 pessoas morreram e 53 outras ficaram feridas numa explosão numa das principais artérias na cidade de Istambul, na Turquia. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse tratar-se daquilo que chamou de um ataque hediondo e disse que aqueles que levaram a cabo ataques, que levam a cabo ataques contra a Turquia, não terão sucesso. Indicou, contudo, que a origem da explosão ainda não está totalmente esclarecida, embora tudo indique tratar-se de um ataque terrorista em que, segundo disse, uma mulher esteve envolvida. Como é costume, a rua Istiklal, em Istambul, estava cheia de pessoas, incluindo turistas, mas de momento desconhece-se há estrangeiros entre as vítimas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os combates na região de Donetsk, no leste do país, se transformaram no que chamou de um inferno, chamando assim a atenção para uma zona de intensas batalhas no país. Isto ao mesmo tempo que os ucranianos celebravam a recaptura da cidade de Kherson, isso no sul da Ucrânia. Em setembro, forças ucranianas tinham capturado Kharkiv, no nordeste do país, levantando a hipótese de um avanço ucraniano na região de Donetsk. O presidente Zelensky disse estarem a registrar-se o que chamou de batalhas extremamente brutais todos os dias. Moscovo anunciou em abril que a sua prioridade era capturar toda a região de Donetsk e a vizinha região de Luhansk, que em conjunto formam a região de Donbass. Forças russas capturaram a última cidade de Luhansk em julho, mas Donetsk tem alcançado pouco progresso. Forças mercenárias do grupo Wagner têm estado a tentar capturar a cidade de Bakhmut, mas até agora sem sucesso. Os últimos resultados das eleições nos Estados Unidos, da passada terça-feira, indicam que o Partido Democrata vai manter o controle do Senado. A democrata Catherine Cortez Masto venceu a contagem no estado do Nevada, o que assegura aos democratas 50 dos 100 lugares no Senado contra 49 dos republicanos. Falta ainda decidir a eleição para um senador no estado da Geórgia, onde ao abrigo das leis locais terá que se realizar uma segunda volta entre candidatos dos dois partidos, mas mesmo que os republicanos vençam terão os mesmos 50 lugares, sendo os empates em votação decidido pela vice-presidente democrata Kamala Harris. No que diz respeito à Câmara dos Representantes, a contagem prossegue ainda em alguns estados. Os republicanos têm agora 212 lugares contra 204 dos democratas, necessitando de mais 6 para garantirem a maioria. Se os republicanos alcançarem a maioria na Câmara dos Representantes, como se espera, terão poder de veto sobre a agenda do presidente Joe Biden. Os republicanos indicaram também que, nesse caso, tencionam levar a cabo várias investigações ao governo de Biden. O presidente Joe Biden reuniu-se hoje com os líderes da Coreia do Sul e Japão, em Phnom Penh, onde todos prometeram uma posição unida face às ameaças de mísseis e do programa nuclear da Coreia do Norte.
Almirinde Jacques Jambe era um político e um líder do movimento rebelde UNITA. Após o Acordo de Paz do Alvor, que pôs cobre à Primeira Guerra Civil Angolana, foi deputado, segundo vice-presidente da Assembleia Nacional, embaixador de Angola junto à Unesco. Recentemente foi publicado um livro póstumo com as suas entrevistas e declarações. O livro chama-se Ecos da Colina. O Pedro Dias diz-nos do que se trata.
Ecos de Colina. Memórias e testemunhos. É o título do livro dedicado ao nacionalista, político, académico, homem de cultura, Almirinde Jacques Jambe, falecido em 2018. A viúva, Miraldina Jambe, e herdeiros decidiram compilar em livro várias entrevistas concedidas por Jacques Jambe aos órgãos de comunicação social em relação à história recente do país, 1950-1975, acordos de Alvor de 1975, o 25 de Abril e as independências, o percurso militar e político na UNITA, processo de reconciliação nacional, entre outras temáticas.
Eu acredito que, se fosse o próprio autor, se calhar daria um outro título à obra. Mas nós demos o nome de Ecos de Colina. Por quê? Porque ele é natural do Catiungo. Catiungo, na missão do Dondi. Ele nasceu na missão do Dondi. E no Dondi nós temos a colina de Catiungo. E ele era um apaixonado pela natureza e falava muito daquela colina de Catiungo e até das suas gentes, das populações daquelas áreas. E nós achamos que devíamos dar realce a essa sua paixão pela terra natal, que é Catiungo. E pusemos Ecos de Colina. Ecos de Colina, portanto, é a voz do próprio Jacques Jambe que ecoa entre os montes de Catiungo e espalha a sabedoria, a sapiência para o mundo. É isso que nós quisemos.
Sente a presença permanente do Dr. Jacques Jambe.
A presença do Dr. Jacques Jambe. No fundo, Ecos de Colina é o próprio Jacques Jambe que fala. Quando ler a obra, vai sentir que é ele próprio que fala, porque ele responde às questões dos jornalistas.
Miraldina Jambe, viúva do nacionalista Almirinde Jacques Jambe. Em Ecos de Colina, a juventude encontrará um exemplo de determinação, coragem e fidelidade aos ideais nobres de amor à pátria, sem discriminação de cores políticas, escreve Paulo Tchipilica na apresentação da obra. Miraldina Jambe realça outros aspectos abordados por Jacques Jambe nas entrevistas concedidas.
Ecos de Colina é uma obra que os herdeiros do Dr. Almirinde Jacques Jambe decidiram elaborar. Nesta obra temos vários temas que o Dr. Jacques Jambe abordou em várias entrevistas concedidas aos órgãos de comunicação social, onde ele fala sobre temas ligados, por exemplo, ao nacionalismo no Planalto Central, portanto, a resistência contra o colonialismo no Planalto Central. Ele ressalta algumas figuras que contribuíram para esta resistência ao colonialismo português, trata de temas também ligados aos acordos de Alvor, pois ele foi um dos participantes dos acordos de Alvor. Fala também do 25 de Abril, fala, enfim, vários temas de caráter interessante para a juventude, para os políticos, para a sociedade em geral, e nós pensamos que é uma obra de consulta. São questões que vêm a dar respostas a problemas da atualidade, e achamos que toda esta sabedoria não devia estar nas gavetas, e então nós elaboramos esta obra. Foi uma obra que teve a colaboração dos órgãos de comunicação social, portanto, dos senhores jornalistas que entrevistaram o Dr. Jacajamba na altura e conseguiram penetrar no seu pensamento, conseguiram buscar, procurar saber aquilo que ele tinha como mensagem para a sociedade sobre questões da política atual do nosso país.
A partir desta obra, Ecos de Colina, Memórias e Testemunhos, segundo a viúva, saber-se-á muito mais sobre o envolvimento de muitos angolanos no processo político e luta para a independência nacional. As personalidades, a missão evangélica do Dondi, Planalto Central em si, Uambo e Bié.
É verdade que é uma história que pouco se fala. Escreveu-se pouco sobre isso. Têm surgido alguns autores também a fazer uma ligeira abordagem, e o Dr. Jacajamba tinha como projeto aprofundar aquilo que foi a resistência no Planalto Central. Sobretudo nos últimos tempos do século XX, onde ele ressalta alguns nomes interessantes, como alguns pastores,
a missão do Dondi, que é uma grande referência.
Sim, sim, sobretudo das missões, quer missões protestantes como missões católicas. Ele fala, por exemplo, do referendo G.C. Chipenda, do reverendo Antonino Ngolo, o reverendo Mussili, professores como Eduardo Ekundi, Daniel, professores como Velho Liwanika, Kachiungo, o professor José Felipe, que através das suas iniciativas foram criando condições para despertar os angolanos daquelas áreas. Mesmo o próprio pai do Dr. Jacajamba, o professor Tavares Ngulujamba, que naquela altura, nos anos 60, já tinha uma escola privada e uma escola de caráter de internato. Então havia jovens que vinham de várias províncias, de Malange, do Bié, do Quando Cubango, acorriam a essa escola de Kachiungo, de Kaxilengue, no Kachiungo, atual Kachiungo, na altura chamava-se Bela Vista, e estas crianças ficavam ali, em regime de internato, onde a mãe Ruth, que era a esposa do professor Tavares Ngulujamba, a minha sogra, também era professora e cuidava do internato, era a mãe do internato.
Nas entrevistas concedidas aos jornalistas, agora compiladas em livro, Jacajamba fala do envolvimento dos missionários canadianos e americanos no despertar de uma consciência nacionalista para a independência de Angola, ao contrário da Igreja Católica.
Sim, sim, houve um grande movimento nacionalista, e mesmo a partir das missões, porque os missionários, na altura, por exemplo, na missão do Dondi, eram missionários canadianos, americanos, eles procuravam já despertar os africanos. Procuravam mesmo dizer, olha, vocês estão a ser explorados, estão a ser oprimidos, mas têm de estudar para amanhã fazerem alguma coisa pelo vosso país. Já incutiam isso na juventude. E é dali o conflito que havia entre os missionários e o regime colonial. Porque, se formos a ver, as missões promoveram muito os angolanos, mesmo em relação às missões do Quéçua, por exemplo. Porque dessas missões saíram os grandes dirigentes que lutaram para a independência do país.
Da missão do Dondi e de outras no Planalto Central, vários jovens sentiram-se motivados para a reivindicação política. Daí, a criação do movimento UNITA, com Jonas Savimbi na liderança do Galo Negro.
Precisamente, a UNITA surge em 1966 e com uma característica que distinguia dos outros movimentos de libertação nacional. É que a UNITA surge mesmo dentro de Angola, em Mangai, na província de Moxico. Dentro de Angola, e os seus dirigentes estavam mesmo implantados, portanto, nas matas de Angola. Portanto, não era uma luta feita a partir do exterior do país, neste caso seria a Zâmbia, mas sim dentro de Angola. E esta era a diferença em relação aos outros movimentos de libertação nacional, que tinham as suas bases estratégicas fora de Angola.
A reflexão de Jacques Jamba sobre a revolução dos escravos em Portugal é espalhada na temática o 25 de Abril e as Independências. Miralvina Jamba descreve alguns momentos desde os acordos de Alvor, 25 de Abril, a proclamação da independência no dia 11 de Novembro de 1975.
Ele fala muito do 25 de Abril, do governo de transição, do qual ele participou. Portanto, foi o secretário de Estado para a Informação, enquanto o ministro foi o Dr. Manuel Rui Monteiro. Explica também como é que esses acordos não triunfaram, e ele diz que falhamos na aplicação dos acordos de Alvor, porque os acordos de Alvor previam, portanto, a independência do país, a realização de eleições gerais, isto segundo o cronograma de ações. As eleições deveriam ser realizadas em outubro e novembro seria, portanto, a proclamação da independência. E nós vimos como é que a independência foi realmente proclamada, foi já num ambiente de muita turbulência, onde os movimentos, os três movimentos de libertação, que por altura da assinatura dos acordos de Alvor tinham conseguido estar unidos, mas depois, quando surge o governo de transição, que foi um governo sui generis, podemos dizer, um governo que tinha três primeiros ministros, recordo-me aqui que era o Sr. Lopo do Nascimento, Johnny Pinocchi Eduardo e José Ndele, do lado da UNITA. E este governo de transição era rotativo. De três em três meses, mudava-se de primeiro-ministro. E pronto, foi um governo que durou, portanto, de janeiro a agosto.
Fala-se que houve um favoritismo, mesmo da governação portuguesa. Já acompanhei a entrevista de Rosa Coutinho, que falava com esse favoritismo ao MPLA, porque tinham certos azedumes em relação à FNLA, bem como também à UNITA.
Realmente, a descolonização de Angola sofreu percalços por causa desta intromissão excessiva do governo português. E temos governantes como Rosa Coutinho, que desempenharam um papel complexo em relação ao próprio processo. E em vez dos portugueses serem imparciais, não. Estavam a apoiar apenas uma força e a pôr em choque as outras forças. E é por isso que o próprio governo de transição não foi um governo num ambiente de paz, de tranquilidade. Foi um governo que se desenvolveu, mas num ambiente de crispação constante, escaramuças, MPLA contra FNLA, FNLA contra o MPLA, MPLA contra a UNITA, e assim até que a UNITA foi expulsa de Luanda, isto já em agosto de 1975.
Pouco antes da independência.
Sim, sim, foi em agosto de 1975. E também a FNLA foi empurrada para o norte. E assim em Luanda ficou apenas o MPLA, que no dia 11 de novembro o Dr. Agostinho Neto proclamou a independência em Luanda.
Independência que foi válida.
Sim, porque era na capital. E o Dr. Savimbi proclamou a independência no AMBO.
Um outro aspecto relevante sobre o atual momento político que pode ser lido na obra é a questão sobre a reconciliação nacional. Era uma preocupação de Jaca Jamba, segundo a viúva.
A questão também da reconciliação nacional do nosso país era também uma preocupação dele. É preciso promovermos o diálogo, porque só através do diálogo é que nós conseguimos criar um ambiente mais sadio, um ambiente de paz, de tranquilidade. É verdade que calaram-se as armas no país, sim senhor, foi uma grande vitória, mas não temos a paz social. E enquanto os angolanos não tiverem a paz social, não podem estar tranquilos para pensar o país.
Um livro de memórias e testemunhos de quem viveu num tempo marcado para o bem-estar da humanidade, para que a paz seja para sempre numa Angola de amor infinito. Miralvina pede valorização do povo com educação e saúde.
Nós temos um grande país e temos um povo maravilhoso. Temos um povo lutador, um povo trabalhador. E este povo tem de ser sempre valorizado. E temos de olhar para a juventude, para a formação da nossa juventude, porque eles são os pilares. Nós, os pais, os tios, os avós, estamos a passar o facho. Estamos a passar o facho à juventude, que eles são os continuadores. E temos que ter essa responsabilidade de que esta juventude tem de ter melhores oportunidades, tem de ter o seu futuro garantido. E nós apelamos, portanto, à governação para ter em consideração a questão da educação. Investir mais na educação, na saúde dos angolanos.
Miraldina Jamba, viúva do nacionalista Jaca Jamba, em 2018, no dia 29 de outubro, foi lançado por iniciativa de herdeiros na União dos Escritores Angolanos o livro Almerindo Jaca Jamba, Ecos de Colina, Memórias e Testemunhos, pela Mayamba Editora. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
equipa da Voz da América em português deseja-lhe um bom domingo.
Ai, ué, ai, ué, ai, ué, ai, ué.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 13 de novembro de 2022. É domingo, a votos de um bom domingo. Dana Guedes, que está na apresentação, e de Luiz Saílo, que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM também em Moçambique, em Maputo, em ZFM, na cidade de Nampula, em Rádio Encontro, na cidade de Climane, em Nova Rádio Paz. Em São Tomé, podem ouvir-nos através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas, na cidade de Gabu. Na cidade de Bube, a Rádio Papagaio, na cidade de Cachung, é o Berolando, na cidade de São Domingos, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catiô, a Rádio Educativa, e em Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, as nossas rádios parceiras que saudamos desde Washington. E depois de termos aqui as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar sobre saúde. E depois a Denis Teske, na rubrica Fala África, conversa com Miss Minguinha, que canta e trabalha no Centro de Operações da Polícia. Mas antes mais, as notícias do mundo neste domingo.
E ao microfone, nas notícias, está convosco João Santa Rita. Tropas governamentais da República Democrática do Congo estiveram hoje envolvidas em combates com rebeldes do grupo M23 ao norte da importante cidade de Goma. Fontes do exército disseram que os combates decorriam em Muaro, uma vila a cerca de 20 km ao norte de Goma. Existe agora a possibilidade da guerra se alastrar, já que tropas do Quênia chegaram este fim de semana a Goma para ajudar as tropas governamentais congolesas. Os líderes dos blocos das 7 nações da Comunidade da África Oriental concordaram em abril em estabelecer uma força conjunta para ajudar a restaurar a segurança na República Democrática do Congo. No sábado, o M23 acusou o exército congolês de levar a cabo o que chamou de bombardeamentos bárbaros em zonas altamente povoadas, matando 15 civis, incluindo duas crianças. As acusações não puderam ser confirmadas por fonte independente. Pelo menos 6 pessoas morreram, 53 outras ficaram feridas numa explosão numa das principais artérias na cidade de Istambul, na Turquia. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse tratar-se de um ataque hediondo e disse que aqueles que levam a cabo ataques contra a Turquia não terão sucesso. Indicou, contudo, que a origem da explosão ainda não está totalmente esclarecida, embora tudo indique tratar-se de um ataque terrorista em que, segundo disse, uma mulher esteve envolvida. Como é costume, a rua Istiklal estava cheia de pessoas, incluindo turistas, mas de momento desconhece-se há estrangeiros entre as vítimas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os combates na região de Donetsk, no leste do país, se transformaram no que chamou de um inferno, chamando assim a atenção para uma zona de intensas batalhas no país. Isto ao mesmo tempo que os ucranianos celebravam a recaptura da cidade de Kherson, no sul do país. Em setembro, forças ucranianas tinham capturado Kharkiv, no nordeste do país, levantando a hipótese de um avanço ucraniano na região de Donetsk. O presidente Zelensky disse estarem a registrar-se o que chamou de batalhas extremamente brutais todos os dias. Moscou anunciou em abril que a sua prioridade era capturar toda a região de Donetsk e a vizinha região de Luhansk, que em conjunto formam a região de Donbass. Forças russas capturaram a última cidade de Luhansk em julho, mas Donetsk tem alcançado pouco progresso. Forças mercenárias do grupo Wagner têm estado a tentar capturar a cidade de Bakhmut, mas sem sucesso. Os últimos resultados das eleições nos Estados Unidos da passada terça-feira indicam que o Partido Democrata vai manter o controle do Senado. A democrata Catherine Cortez Masto venceu a contagem no estado do Nevada, o que assegura aos democratas 50 dos 100 lugares no Senado contra 49 dos republicanos. Falta ainda decidir a eleição de um senador no estado da Geórgia, onde ao abrigo das leis locais terá que se realizar uma segunda volta entre os candidatos dos dois partidos. Mas mesmo que os republicanos vençam, terão os mesmos 50 lugares, sendo os empates em votações decididos pela vice-presidenta democrata Kamala Harris. No que diz respeito à Câmara dos Representantes, a contagem prossegue ainda em alguns estados, mas os republicanos têm agora 212 lugares contra 204 dos democratas, necessitando de mais 6 lugares para garantirem a maioria. Se alcançarem a maioria na Câmara dos Republicanos, como se espera, os republicanos terão poder de veto sobre a agenda do presidente Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje com os líderes da Coreia do Sul e Japão, em Phnom Penh, onde todos prometeram uma posição unida face às ameaças de mísseis e programa nuclear da Coreia do Norte. As conversações decorreram à margem de uma reunião dos países do leste asiático a decorrer na capital cambodjana. Biden acusou a Coreia do Norte de continuar com aquilo que chamou de um comportamento provocador.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem de saúde. E os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais. E um que me ocorre logo, doutora, é o refluxo. Mas eu vou deixar para a doutora para explicar o que são distúrbios gastrointestinais e quais são os mais, por assim, populares ou vulgares distúrbios?
Olha, Ana, os distúrbios gastrointestinais são, de facto, um problema bastante comum na sociedade. E o que é que são estes distúrbios gastrointestinais? Nós chamamos de distúrbios ou doenças gastrointestinais as doenças do sistema digestivo. Estamos a falar, portanto, do esôfago, do intestino grosso, intestino delgado, do estômago, do cólon, do reto e do ânus. Portanto, todos estes são órgãos que compõem o sistema digestivo. E o que quer dizer que os distúrbios nesse sistema é que são considerados distúrbios gastrointestinais. E eles podem ser de simples até os mais graves. Por isso é muito importante nós conhecermos os tipos mais comuns e os sintomas que apresentam, que é para podermos tratar corretamente e identificar os casos que exigem um acompanhamento médico.
E quais são os distúrbios gastrointestinais mais vulgares que se ouvem, em que as pessoas se queixam mais?
Bem, os distúrbios gastrointestinais mais comuns, ou doenças gastrointestinais mais comuns, são de facto coisas ou situações que nós conhecemos e que lidamos com elas no dia a dia. Bom, um dos mais frequentes, eu vou falar hoje dos três mais frequentes, e um dos mais frequentes é a prisão de ventre. Que todos nós sempre, em um outro momento, queixamos de ter prisão de ventre ou não conseguimos fazer necessidades maiores. Isso quer dizer que estamos diante de uma prisão de ventre, que também pode ser chamada constipação intestinal. Então, o que caracteriza este distúrbio é a dificuldade de evacuar, é a dificuldade de fazer necessidades maiores. No entanto, é preciso nós considerarmos que cada pessoa tem uma frequência diferente para evacuar e só podemos considerar que estamos diante da presença de uma prisão de ventre. Uhum. Quando, por exemplo, quando uma pessoa faz necessidades maiores uma a duas vezes por semana. Portanto, se nós fazemos uma ou duas vezes, é motivo para nós estarmos um pouco preocupados, porque idealmente a pessoa devia fazer, no mínimo, uma vez ao dia. Portanto, uhum. Se nós passamos uma semana e só faz uma vez, então é preciso começarmos a ficar preocupados e procurar ajuda médica. E a prisão de ventre tem várias causas. Uma delas tem a ver com a forma como nós nos alimentamos. Uma uhum. dieta que é pobre em fibras não facilita o processo digestivo. Uma vida sedentária, quer dizer, uma vida sem atividade nenhuma, também acaba afetando no sistema digestivo. A ingestão de poucos líquidos, há pessoas que bebem muita pouca água e outro tipo de líquidos. Então, a ingestão de poucos líquidos também pode levar à prisão de ventre. E também uma outra causa que provavelmente não é muito conhecida, quando nós comemos de forma excessiva produtos industrializados e também carnes, isto pode afetar o nosso sistema digestivo.
Que outros distúrbios são vulgares de aparecer e depois falaremos o porquê de se tornarem tão, tão vulgares estes distúrbios, doutora? Quais outros distúrbios?
Pois, outro distúrbio que é muito comum são os gases intestinais, que na medicina chama-se flatulência. Os gases são resultado de acúmulo de ar no intestino devido ao consumo de carboidratos que depois não são quebrados durante a sua passagem para o estômago. Quer dizer que nós consumimos carboidratos e depois não há um metabolismo eficaz para que esses carboidratos sejam absorvidos pelo nosso organismo. Então, isso transforma-se em gases. E os sintomas que são bastante conhecidos, que normalmente é o desconforto abdominal e que pode levar até um constrangimento, porque essa pessoa tem necessidade de se aliviar e a forma de aliviar é expelindo os gases, né, através do arroto ou através da via anal. Então, isto acaba causando um desconforto se essa pessoa está no meio social e tem essa necessidade de se aliviar. E este distúrbio também está fortemente associado à alimentação, principalmente o consumo de legumes como feijão, lentilhas, ervilha, e que depois são fermentados no intestino. Não é um distúrbio grave e que normalmente não apresenta complicações, mas é preciso nós termos muita atenção com os alimentos que nós consumimos e, portanto, tentar evitar naturalmente que possamos estar nesta situação. É claro que não se pode evitar a alimentação, mas existem formas para minimizar esta questão dos gases. E depois temos também a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma doença gastrointestinal, na qual o conteúdo do estômago vai retornar ao esôfago. Portanto, só para lembrar, quando nós ingerimos alimentos primeiro passam pela boca e depois pelo esôfago e depois é que vão para o estômago. Então, o que acontece é que quando nós comemos e depois esses alimentos tendem a voltar, posso assim dizer, e voltam para o esôfago. E isto acaba causando sintomas muito desagradáveis que podem levar até a complicações. As pessoas algumas vezes queixam-se, tenho azia, mas isto é nada mais do que esse refluxo que acontece. E os ácidos que são contidos no estômago podem criar uma sensação de queimação aqui a nível do peito, que é mais ou menos o esôfago. Então, esse distúrbio também é comum e merece muita atenção para que não se torne um quadro mais grave. E os sintomas são típicos, que são o que eu dizia, a azia, que é a sensação de queimação na região central do peito, e depois a pessoa também pode ter uma dor torácica e também pode ter tosse. Portanto, esta, estamos a falar aqui da doença do refluxo gastroesofágico. E depois temos a gastrite. A gastrite também é um distúrbio relativamente comum e que a principal queixa que a pessoa que apresenta a gastrite vai ter é uma sensação de queimação a nível do estômago. E as causas mais comuns para a gastrite são o consumo de álcool, o tabagismo, os fatores emocionais como o nervosismo também pode acelerar o surgimento de uma gastrite. E, acima de tudo, a infecção por uma bactéria muito específica que se chama Helicobacter pylori a nível do estômago também é um dos fatores importantes para o surgimento da gastrite. E os principais sintomas da gastrite incluem uma dor que começa na região que nós chamamos normalmente boca do estômago, que é uma região que bom, é uma região muito característica para a gastrite. E essa dor começa nessa região, mas depois alastra-se para outras regiões do estômago. E é uma dor como se fosse queimadura, não é? A pessoa se sente mesmo como queimadura e pode também estar acompanhada da azia, que nós falamos anteriormente. A pessoa pode perder o apetite e também pode ter bastante náuseas. Numa situação mais de doença avançada, a pessoa pode apresentar sangue nas fezes ou no vômito e aí mostra claramente que é preciso procurar uma ajuda médica o mais rápido possível.
Doutora, há alguma influência nos dias de hoje no aparecimento destes distúrbios gastrointestinais há algo que nós estamos a fazer que não deveríamos fazer e há algo que nós deveríamos fazer?
Bem, Ana, dizer que de uma forma geral as doenças gastrointestinais, dependendo de gravidade e sintomas diferentes, têm alguns fatores que são muito importantes e que influenciam o surgimento dessas doenças. Primeiro, tem o histórico familiar e a idade também pode ter um papel importante. Entretanto, respondendo à questão da Ana, se há alguma coisa que nós fazemos, claramente há alguma coisa que nós fazemos. O fator mais importante que pode afetar o surgimento dessas doenças ou a gravidade, no caso de alguém que já tenha, tem a ver com o nosso estilo de vida. Eu falei anteriormente do aspecto da alimentação. Quase todas as doenças que eu me referi têm um fator comum, que é uma alimentação. Uma alimentação que, com elementos que não favorecem. Portanto, se nós falarmos, por exemplo, da questão da azia, também falamos de alimentação, os tipos de alimentos que podem predispor a pessoa a desenvolver azia, a situação da gastrite também, falamos aqui do álcool. Então, há aí uma série de alimentos que podem claramente acelerar ou agravar o estado de uma doença gastrointestinal. Então, é muito importante que nós tenhamos muita atenção com o que nós comemos, mas, acima de tudo, como nós comemos. Porque a maior parte das coisas, naturalmente, fazem parte da nossa dieta. Falo, por exemplo, do feijão, das ervilhas e lentilhas, fazem parte da nossa dieta. E apesar de nós sabermos que podem fazer com que a pessoa tenha gases, mas isso não tem que ser um motivo para a pessoa simplesmente cortar esses alimentos, porque são igualmente importantes. Mas, por exemplo, quando nós falamos da prisão de ventre e nós falamos aqui da água, do pouco consumo de fibras, claramente aí há mudanças muito importantes que nós temos que fazer na alimentação, como o consumo de água, comemos mais vegetais, mais folhas verdes, então tudo isso vai contribuir para uma melhor alimentação e, por consequência, vai contribuir também para a melhoria ou para minimizar a possibilidade de termos distúrbios gastrointestinais.
Doutora, na generalidade, como estes distúrbios são tratados? Portanto, mudanças, muitas vezes mudanças alimentares, mais exercício físico também ajuda, ou fazer exercício físico, mas em termos médicos?
Bem, Ana, o tratamento das doenças gastrointestinais é um tratamento direcionado, de acordo com os sintomas que a pessoa vai apresentar, a idade da doença e também a gravidade. Entretanto, como a Ana dizia, há situações em que o manejo é muito simples, que pode ser desde mudanças na dieta e nos hábitos da pessoa, a inclusão de atividade física e por aí fora. Mas em casos, por exemplo, de doenças que têm um nível de gravidade diferente ou pessoas que tenham que a doença já se tenha tornado crónica, é preciso que se faça tratamento médico. E o tratamento é fundamentalmente para amenizar os sintomas e garantir o máximo possível o bem-estar da pessoa, não é? Então, o tratamento vai ser de caso a caso, de acordo com o problema que a pessoa vai apresentar.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste programa em que falámos hoje da saúde, falámos da sua saúde e falámos de distúrbios gastrointestinais que, segundo as autoridades médicas, têm aumentado nos últimos tempos e muito relacionado com a forma como comemos e aquilo que comemos. E pronto, vamos então despedir-nos de toda a nossa audiência, deixando-vos votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes, lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa hoje com a cantora moçambicana Miss Minguinha, quando Miss Minguinha não está a trabalhar como chefe de operações do Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, em Borawé. Ela gosta de passar as horas de lazer cantando ou fazendo caridade na sua comunidade.
Miss Minguinha já lançou 18 músicas em rádios locais e uma das mais populares é Mulher Polícia. Vamos então deixar-vos com a Denis Teschi e Miss Minguinha.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Hoje no Fala África vamos conhecer uma mulher corajosa, guerreira e sonhadora. De segunda a sexta, ela é conhecida como Domingas Antônio Júlio. Trabalha como chefe de operações do Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique de Barué, província de Manica. Nos fins de semana, ela é a cantora Miss Minguinha. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Dani. Obrigada, Fala África. E a todos que neste momento estão assistindo o programa. Sintam-se cumprimentados.
Miss Minguinha, é um prazer tê-la aqui no Fala África. E em 2014 você começou a sua carreira musical. Já lançou 18 músicas aí em rádios locais. E uma das mais populares é Mulher Polícia. Vamos ouvir um trechinho.
Aê, mamá, mulher polícia não envelhece. Aê, papá, mulher polícia está bonita.
Por trás desse uniforme está uma grande mulher, mãe de família, educadora e responsável, amiga de água, sabão, pomada e a maquiagem. Viva mulher polícia, decidida, corajosa, determinada e incansável.
Miss Minguinha, me conta mais sobre essa música.
Mulher polícia é diferente da mulher sedentária, porque a mulher polícia está 24 sobre 24 horas a processar, a trabalhar. Então, a natureza do trabalho da mulher polícia que faz é o que faz com que ela não envelheça cedo. Mesmo no tempo de folga ou de férias, a mulher polícia sempre trabalha, sempre processa. Porque é normal a mulher polícia receber chamadas. Olha, fulano X está agredindo a sua esposa. Olha, sofreu um assalto na via pública. E mulher polícia, sendo noite, tem que acordar, pôr botas e correr. Para o seu comando, levar a força, correr, provocar onde está acontecendo um crime. A inspiração para eu fazer essa música foi depois de 12 anos da graduação na Academia Cipoli, no Maputo. Fomos às nossas províncias, onde ficamos tanto tempo sem nos encontrar. E houve uma conferência da Mulher Polícia, Mulher Líder, realizou-se na Beira. Então, eu estava na província de Manica ainda e no posto policial de Messica. Então, algumas colegas foram participar naquela conferência regional da Mulher Polícia. Então, eu tive que sair do Chimoio para a cidade da Beira para poder me encontrar com algumas colegas, por tanta saudade. Então, encontrei-me com uma colega chamada Celeste Muxanga, que estava acima já de 50 e tal anos, e ela muito bonita, parecia uma 14zinha. E eu pergunto a ela, Celeste, ainda está assim, por quê? Menina, assim, ela disse-me, olha, mulher polícia não envelhece. Se tu entras aí na sala onde está decorrendo a conferência, vais encontrar mulher polícia que está há 42 anos a trabalhar, mas ela nem parece estar uma jovem. Olha, Domingas, a mulher polícia não envelhece. Então eu prometi a ela, olha, eu estou a cantar, eu vou fazer uma música a falar da mulher polícia. Em 3 dias, irei te passar a música. Ela disse, está bom. E na verdade, em 3 dias, depois daquela conferência, eu fiz a música, mandei para ela no Maputo. E ela escutou, olha, o trabalho da conversa, saiu a música. Eu faço música a partir de uma conversa, daquilo que eu vejo na sociedade, aquilo que me motiva, eu faço uma música e eu fiz.
Tá certo. Ô, Miss Minguinha, eu ouvi dizer que você pratica o taekwondo.
Sim, eu gosto de praticar taekwondo porque dá-me estabilidade. Eu sou boa mesmo em artes marciais e eu gosto, desde a formação básica até ao nível superior, sempre apresentei artes marciais e apresento os katas individuais, mesmo coletivas. Eu sou boa mesmo, eu me sinto feliz com artes marciais e me sinto inspirada em artes marciais. Só que agora artes marciais estão sendo trocadas pela música.
Ah, entendi. Miss Minguinha, você é apaixonada pela música e eu queria saber qual é o seu maior sonho.
Bem, o meu maior sonho é de se tornar a melhor cantora da vila, da província, do meu país, que é Moçambique, e a melhor cantora do mundo. Este seria o meu sonho.
E Miss Ninguinha, eu sei que você também sonha em ter uma bateria para você poder aí levar para os eventos, ter a sua própria banda, não?
É o meu grande desafio de ter uma banda com todos os elementos e que a vocalista seria mesmo a Miss Minguinha, com pelo menos 3 a 4 guitarras, 2 bateristas e um homem de piano, um técnico de som, um estúdio, uma equipe de imagem e ter todos os instrumentos necessários e uma viatura de viagem. Este é o meu grande sonho.
O seu sonho, Miss Minguinha, é um sonho grande, mas é um sonho que certamente deve motivá-la para chegar um dia até a sua própria banda aí e poder trazer alegria para as crianças, para a comunidade. Agora, Miss Minguinha, eu estou curiosa para saber que tipo de mensagem você gosta de passar com as suas músicas.
Eu gosto de passar mensagens sociais, mensagens educativas, porque a música tem que trazer uma mensagem para moldar o comportamento do homem. Aquela pessoa que não se comporta bem, escutando as músicas da Miss Minguinha, naquilo que fala, muita coisa, respeito à mulher, violência e crime, muita coisa que a Miss Minguinha fala, pode ajudar a melhorar o comportamento dos homens em sociedade.
Miss Minguinha, o nosso bate-papo chegou ao fim. Eu adorei a nossa conversa, conhecer mais sobre o seu trabalho. Você tem uma história incrível, uma paixão pela música que a gente vê e ouve também. Eu quero desejar aí muita sorte para você neste ano e nos próximos anos aí. Eu espero que você consiga realizar os seus sonhos.
Muito obrigado, roguemos a Deus para que isso aconteça. Poucos aos poucos, Deus irá resolver esses assuntos.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 13 de novembro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Lisa e Eliana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
Popular falando, esse enquanto de amanhã. Tudo é sem quando, de amanhã.
Até na pausa do podcast,
é o único lugar que sou. Ah, se vocês não quiserem, tem aí muito. Vai, vamos apanhar.
Vamos deixar.
Deixem a vontade. Eu primeiro é mais frente a Santa Dois.
Candongueiro passa, passa, passa sem parar. Onde passa, leva a minha gente para o seu destino. Candongueiro passa, passa, passa sem parar, mamãe. Quando passa, leva a minha gente pro seu destino.
Leva pra Moçambique, leva pra Maianga, leva me leva pra minha banda, pra que se está. Leva pra Moçambique, leva pra Maianga, leva me leva pra minha banda, pra que se
está. Pra que se está, rufa, 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 sem parar. Por um pouco tempo já chegou lá. Engarrafa me bebê, nem de esperança ao ser. Adoras correr na frente. Motorista da uma baia pra não maiar minha gente. Olha a hora, meu da pirosa.
DJ na capa, informa no mercado. Como é que DJ tem que tocar?
Isso é show, mano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.